Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Que luz é essa que ali aparece, naquela janela? A janela é o Oriente e Julieta o Sol. Sobe, belo astro, sobe, mata de inveja a pálida lua. Shakespeare, Romeu e Julieta, ato 2. Entretanto, desde algum tempo, sentia-se Virginia agitada de mal desconhecido. Em sua fronte, não pousava mais a serenidade, nem o sorriso lhe pairava nos lábios. Pensa ela na noite, na solidão, e fogo devorador a brasa toda. Bide Saint-Pierre, Paulo e Virgínia. Decorreram sem novidade dias e dias uns após outros. Cirino diagnosticando e curando, ou melhor, receitando, Meyer aumentando cada vez mais a sua bela coleção entomológica, sempre feitorizado por Pereira, que cautelosamente tratava de manter o suspeitoso círculo da apertada vigilância. Confidente de todos os infundados e mal empregados receios era Cirino. O alamão dizia o mineiro: não me deixa pôr pé em ramo verde, mas também trago o vigiado, que é um gosto. Se desconfiasse, teria medo até da sua sombra. Estou em brasas. Não sei por que não chega o manecão d'oca. Quero arriar a carga no chão. Agora, mais do que nunca, devo casar Nocencia. Estas mulheres botam sal na moleira de um homem. Tá, e ainda isto tudo não é nada. Então espera muito breve o manecão, perguntou o outro com ansiedade. Não pode tardar. Por estes 2 ou 3 dias, quando muito. Vim de Uberaba e, sem dúvida, por lá arranjou todos os papéis. Dei a certidão do meu casamento, a do batismo da pequena, e adiantei dinheiro para as despesas. Bem que ele refugasse meio vessado. Então está tudo decidido? Perguntou Cirino com vivacidade. A boa dúvida? Já lhe tenho dito mais de uma vez. Hoje é coisa de pedra e cal, se até trato o manecão de filho. A honra desta casa é em honra dele. Mas sua filha? Eu é que gosto dele. Ora se, um homenzarrão. Desenado. E quando não gostasse é vontade minha, está acabado. Para a felicidade dela, e como boa filha que é, não tem que piar. Estou, porém, certíssimo de que o noivo lhes bater o coração. Tomara ver o cujo chegado. Nesse tempo, como dissemos, Inocência de todo se restabelecera, ainda que Cirino tivesse feito quanto possível render a enfermidade. Mas, quando o rubor da saúde voltou à sanda cutis da sertaneja e o vigor ao esbelto corpo, não houve pretexto a que se apegar, e as entrevistas curtas e graves de médico foram cortadas, até mesmo para não desviar a atenção de Pereira da pessoa de Meyer. Com o coração, pois, partido de dor, declarou que os seus cuidados e presença se tornavam completamente desnecessário. Seguiram-se então semanas inteiras, sem que pudesse pôr os ansiosos olhos na formosa namorada, e por tal modo se exacerbou a sua paixão que, para encobri-la e disfarçar a excitação nervosa, a falta de apetite e palidez extrema, teve que recorrer a desculpas de molestia, caiu realmente doente. A incerteza em que se via sem, pelo menos, saber se o seu afeto era ou não correspondido, dava-lhe acessos de violenta angústia, que a deixoras tocava as raias da exasperação. Uma noite, em que havia luar embaciado por ligeira bruma, tomou a sua aflição tal violência que decidiu fugir daquele local de sofrimentos e incertezas logo na manhã seguinte. Assente uma vez nesta resolução, ergueu-se do leito em que jazia prostrado pelo mais cruel desalento e, com algum custo, saiu para o terreiro, abrindo cautelosamente a porta da casa, a fim de não acordar os companheiros de quarto. Uma vez fora, não sentou-se num tronco de madeiro ali ao ar fresco, e acariciador da madrugada, entrou com mais tranquilidade a pensar no caso. Seria uma hora depois de meia-noite. Estavam os espaços como que iluminados por essa luz serena, e que irradia de um globo despolido, luz forca branda, sem intermitências no brilho, sem cintilações, e difundida igualmente por toda a atmosfera. Haviam já os galhos cantado uma vez, e, ao longe, muito ao longe, de vez em quando, se ouvia o clamor das anhumas pocas. Levantou-se de repente Cirino. Depois de alguma vacilação, deu uma volta por toda a habitação, pulando os cercados, e tomou o rumo do frondoso laranjal, a cuja espessa sombra se abrigou por algum tempo. Achegou-se em seguida, à cerca dos fundos da casa, ou parou no meio do pátio, olhando com assombro para uma janela aberta. Um vulto ali estava. Era o dela, Inocência. Não havia duvidar. A princípio, nenhum movimento fez, mas depois, lentamente, se foi retirando e aos poucos fechou o postigo. Cirino deu um sopro e de leve, muito de leve, bateu apressadas pancadas na tábua da janela. Inostrância. São. Chamou com voz sumida, em inocência. Inzandência, mas ardente e cheia de súplica. Ninguém lhe respondeu. Inocência? Implorou o moço Olhe. Abrem a pena de mim. Eu morro por sua causa. Depois de breve tempo que para Cirino para o século, descerrou-se a medo à janela e apareceu a Zamô assustada, sem saber por que razão a alheçava nem estava a explicar tudo aquilo. Vai ser-lhe um sonho. Quis. Entretanto, dar qualquer desculpa à situação, fingindo-se admirada, perguntou muito baixinho e a balbuciar. Que vem? Fazer aqui. Da parte de fora, agarrou-lhe Cirino nas mãos. Disse-lhe com fogo, doente estou eu agora. Sou eu que vou morrer, porque você me enfeitiçou e não acho remédio para o meu mal. Eu... Protestou Inocência. Sim. Você que é uma mulher como nunca vi. Seus olhos me queimaram. Sinto fogo dentro de mim. Já não vivo. O que só quero é véu, é a mala. Não conheço mais o que seja sono. Nesta semana, Ana, fiquei arvelho do que em muitos anos havia de ficar. E tudo porque Inocência... Eu não sei, não, respondeu a pobrezinha com ingenuidade. Ah, mamã, e sofro como um louco, como um perdido é, exclamou ela, pois amor é sofrimento. Amor é sofrimento, quando a gente não sabe se a paixão é aceita, quando se não vê quem se adora. Amor é céu, se está como agora estou. Ui, quando a gente está longe, perguntou ela, que se sente. Sente-se uma dor, cá dentro, que parece que se vai morrer. Tudo causa desgosto. Só se pensa na pessoa quem se quer, a todas as horas do dia e da noite no sono, na reza, quando se ora a Nossa Senhora, sempre ela, o bem-amado. E, oh, interrompeu a sertaneja com singeleza, então eu amo. A você? Indagou Cirino sofregamente. Como? Mercedes. É, eu lhe juro. Então, eu amo, confirmou Inocência. Diga. Houve uma pausa e a custo recuou ela, adiando a questão. O a quem me ama? Ah, exclamou o jovem, então é a mim? É a mim. Com certeza porque ninguém neste mundo, ninguém o viu, é capaz de amá-la como eu. Nem seu pai mãe, nem sua mãe, se viva fosse. Deixe falar seu coração. Se quer ver-me fora deste mundo, diga que não sou eu, diga. Que como ia me ser morrer? Atalhou ela com receio. Não falta pau para me enforcar, nem agora me afogar. Não Deus nos livre. Mas por que Mercê gosta tanto de mim? Mercê não é meu parente, nem primo, longe que seja, nem conhecido sequer. Eu lhe vi apenas pouco tempo, e tanto se agradou de mim. E com você? Não sucede o mesmo? Perguntou Cirino. Vou sim com você. Por que aí está acordada a estas horas? Por que não pode dormir? Que a cama lhe parece um basdraseiro, como a mim também parece. Porque pensa em alguém a todo instante. Entretanto, esse alguém não é primo seu, longe que seja, nem conhecido sequer. É verdade, confessou Inocência com doce candura. Depois quis emendar a mão. Mas quem lhe disse que vivo pensando em mercê? Inocência implorou o moço, não queira negar, vejo que sou amado. O sempre amar. Observou ela, mais para si do que para quem a ouvia. No ano que já passou e por ocasião da Sra. Santana, vieram umas parentas minhas e caçoaram comigo, porque eu não as entendia. Tanto assim que uma delas, a Inhantuca, me disse. Deveras, Mercê ainda não gostou de nenhum moço. E eu respondi. Não assunto que Mercê estão a prosear. Aquilo era certo, e tão verdade como estar nosso Deus no paraso. Hoje. Oh, repetiu a moça. Quem sabe se não era bem melhor ter nunca gostado de ninguém. Isso não está na gente. É ordem lá de cima. Enfim, se for destino, que se cumpra. Conservava-se Inocência ainda um pouco arredada da janela, de modo que Cirino, para lhe falar baixinho, tinha o corpo inclinado do lado de dentro. Segurava as mãos da namorada e puxava com doce violência, quando mostrava querer afastar-se. Era o ardente coloquio dos dois cortado de frequentes pausas, durante as quais se imbibiam recíprocos os olhares carregados de paixão. O deixa-me ver bem o teu rosto, dizia Cirino a Inocência. Para mim, muito velo que a lua e tem mais brilho que o sol. E apesar de alguma resistência, fraca embora, mas conscienciosa, que lhe foi oposta, conseguiu que a formosa rapariga se recostasse ao peitoril da janela. O amar, observou ela, deve ser coisa bem feia. Porque estou aqui e sinto tanto fogo no rosto. Cá dentro me diz um palpite que é pecado mortal que faço. A você tão pura? Contestou Cirino. Ou se alguém viesse agora e nos visse, eu morria de vergonha. Senhor Cirino, deixe-me. Bah! O senhor me atirou algum quebranto. Ela sua mesinha tinha alguma erva para mim tomar. E me virar o juízo, e não. Atalhou o mancebo com força, eu lhe juro, pela alma de minha mãe. O remédio não tinha nada. Então por que fiquei? Assim que me não conheço mais. Se papo aparecesse. Não tinha o direito de me matar. Foi-se-lhe a voz tornando cada vez mais baixa e sumiu-se num golfão de lágrimas. Atirou-se Cirino de joelhos diante dela. O inocência exclamou, pela salvação de minha alma lhe dou o juramento. Nada de mal fiz para prender o seu coração. Se você me ama, é porque Deus assim mandou. Sou um rapaz de bons costumes. Até hoje nunca tinha amado mulher alguma. Mas não sei como deixar de amar uma moça como você. Perdoe-me se você sofre. Eu também padeço muito.
Pero!
Alçar o mancebo um pouco a voz. De repente Inocencia estremeceu. Não ouviu o ido? Perguntou ela com terror. Não, respondeu Cirino. E alguém acordou lá dentro. Pois, então vá. O que é? E se não for nada, volte. Aqui a espero, escondido à sombra da parede. Minutos depois, reapareceu a moça. Um vinada disse. Então foi abusão. Pô, é melhor que o senhor se vá embora. Não, Inocência, tenha pena de mim. Eu não poderei ver tão cedo. E preciso conversar. Mesmo para arranjo da nossa vida. O manecão não tarda. Exclamou ela com sobresalto. Então me se sabe. Ou sei. E desgraçadamente, breve está ele batendo aqui. Eu bem dizia que o senhor me havera de perder. Antes de o ter visto, casar com aquele homem me agradava até. Era uma novidade, porque ele lhe disse que me levava a parar a vila. Mas agora esta ideia me mete horror. Por que é que Messê mexeu comigo? Sou uma pobre menina, que não tem mãe desde criancinha. Não há tanta moça nas cidades.
Nos voados.
Porque veio tirar o sono. A vontade de viver a quem era, tão alegre. Que a Catelge não pensou em maldade, e nunca fez dano a ninguém. E eu? Replicou com energia Cirino. Pensa então que sou feliz. Olhe bem uma coisa, Inocencia. Digo-lhe isto diante Deus. Ou hei de casar com você. Ou dou cabo da vida. Quem arranjou tudo assim? Foi o meu caporismo. Se eu tivesse passado aqui antes daquele homem, que odeio, que quisera matar. Nada impediria que eu fosse hoje o ente mais feliz do mundo. Mais feliz aqui neste sertão do que o imperador nos seus espaços lá na coa corte do Rio de Janeiro. Eu já lhe tive. Coa não tive. Não há nada que me possa salvar, atalhou a moça. Talvez. Sou nesse momento e repentinamente do lado do laranjal um assobio prolongado, agudíssimo, e uma pedra arremessada por mão misteriosa e com muita força sibilou nos ares e veio bater na parede rio quando a pancada, passando rente à cabeça de Cirino. Deu Inocencia abafado grito de terror e fechou rapidamente a janela, ao passo que o mancebo, esgueirando-se com celeridade pela sombra, resoluto correu para o ponto donde presumia ter partido a pedra. Por toda a parte, o ruído misterioso e peculiar a uma noite calma de verão. Percorreu em todos os sentidos o pomar e só ouviu a bulha dos seus passos. Afinal, de cansado, deixou o sítio e cautelosamente se dirigiu para o terreiro da frente. Quando lá chegou, parou atonito. O mesmo assobio prolongado e finíssimo, desta feita talvez mais estridente, feriu-lhes ouvidos. É nossa e ceda festa, renota 101, não percebo.